Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de Desbloqueando Conversas. O meu nome é Leandro e estamos aqui de volta, e dessa vez com mais um tópico inútil. Você achou que não ia ter episódio esse mês? Achou errado. Esse ano o ritmo de gravação tá indo bem até agora, então quero aproveitar que sobrou um tempinho esse mês e gravar pelo menos um episódio, nem que seja curto, para fechar esse mês, para não deixar em branco, né? Então, nem que seja um episódio curto aí, para vocês terem um conteúdo e não me abandonarem aí. Tô planejando já uns episódios mais elaborados na sequência, daqui a alguns meses. Mês que vem vai ser um pouco complicado, porque eu tenho um filho vindo aí, então talvez o ritmo de gravação dê uma diminuída um pouco. Mas, para quem não escutou os últimos episódios, ou para aqueles que estão chegando aqui agora, já tivemos dois grandes tópicos sendo divididos em duas partes cada um. A gente conseguiu falar bastante sobre a história de Roma, contando desde a fundação do reinado até a queda do Império Romano. E no mês passado foram lançadas duas partes também sobre a história das cruzadas. E tudo isso aí junto dá mais ou menos umas 5 horas de conteúdo. Então, se você tiver um tempo aí, volta na playlist e escuta lá, porque é bastante conteúdo. Dessa vez eu não tive tanto tempo para fazer pesquisas tão aprofundadas como as pesquisas que eu fiz nos últimos episódios. Então hoje vai ser meio curto mesmo. E com mais um daqueles tópicos curiosos e inúteis que ninguém sabia antes de ouvir esse podcast. E o assunto de hoje é nada mais nada menos sobre um país que, no papel, ele não existe. É um paísinho que está localizado lá na fronteira entre a Ucrânia e a Moldávia. É um lugar que se chama Transnistria. Você já tinha ouvido falar da Transnistria? Eu aposto que não. Até alguns meses atrás, nem eu tinha ouvido falar desse lugar. Mas por um acaso, o Rafa, é um parça meu que mora em Paris. Abraço, Rafa. Ele me perguntou sobre esse lugar e eu não fazia ideia de que ele existia até então. Então foi aí que eu decidi ir atrás de um pouco mais de informações e contar para vocês também um pouco da história desse lugar bizarro aí. Mas, bom, vamos voltar então um pouco. Para quem não sabe absolutamente nada sobre essa região, os países da Ucrânia e da Moldávia ficam no leste europeu, e até o início da década de 90, esses países faziam parte da falecida União Soviética. E quando a União Soviética se dissolveu, vários países que tinham sido absorvidos por décadas agora procuravam ser independentes, claro, né, e restabelecer as suas fronteiras. Então, no fim da Segunda Guerra, e principalmente depois da queda da União Soviética, muita fronteira foi mudada. Ficou uma bagunça, aquela região principalmente, e muito conflito surgiu para poderem definir como seriam as novas fronteiras, né? Quem ficaria com qual região. E foi num desses conflitos que surgiu a bizarrice da Transnistria. A própria existência da Moldávia por si só já é uma bizarrice, porque, na verdade, eles sempre fizeram parte da Romênia, há muitos séculos já. Inclusive, eles falam o romeno como língua oficial. E, assim como vários países daquela região, eles sempre acabavam sendo absorvidos por impérios maiores, que estavam vizinhos deles, né? E eles ficavam também numa região histórica que era conhecida como Bessarábia. E só para deixar bem claro aqui, a Bessarábia não tem nada a ver com a Arábia, tá certo? Pois bem, no século XIX, vários conflitos envolvendo o Império Russo e, do outro lado, o Império Otomano, que hoje é a Turquia, né, aconteceram ali nessa região da Bessarábia. E aquela fronteira sempre ficava mudando de um lado para o outro. Foi só depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Russo e o Império Austríaco também, que eram grandes ali, né, quando eles caíram, só então que a Romênia realmente se tornou um país independente do lado austríaco e decidiu incorporar também o pedaço que estava com os russos, que era parte dessa região da Bessarábia. E isso ficou assim, ficou tudo bem, até o começo da Segunda Guerra Mundial. Porque o que aconteceu na Segunda Guerra, se vocês lembram bem? Quando a Rússia e a Alemanha ainda eram amigas, entre aspas, né, no começo da guerra, eles assinaram o famoso Tratado de Ribbentrop-Molotov. E o que esse tratado tratava? Ele basicamente dividia a Europa entre os dois países. Então, de um lado, a Rússia ia tomar conta e ia deixar uma outra parte para a Alemanha. Logicamente que esse tratado não foi para frente, porque a Alemanha decidiu invadir a Rússia, e então o acordo foi desfeito. Então, assim que essa divisão foi feita, a Romênia teve que ceder um pedaço daquela fronteira ali para os russos, que era onde ficava a região da Bessarábia, e mais tarde se tornaria a Moldávia. Então, a Moldávia passou a ser de fato incorporada na União Soviética, junto com aqueles outros países ali, né, Ucrânia, a Bielorrússia e tudo mais. Bom, eu acho que eu me adiantei um pouco no assunto, né? Mas então, o lado da Romênia ficaria com a Alemanha, e aquela porção norte onde fica hoje a Moldávia passou a ser da União Soviética. E assim que os anos foram passando, depois do fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, a ocupação comunista ali no leste europeu continuou, foi formado tanto na Romênia como na Moldávia uns governos comunistas por influência russa, mas pela Moldávia estar de fato dentro do território russo, teve uma influência ainda maior, tanto que eles decidiram trocar o alfabeto deles pro alfabeto cirílico. Então, o romeno, que normalmente é usado com o alfabeto latino, passou a ser usado agora, sendo escrito, né, com o alfabeto dos russos. Ou seja, tanto a Romênia quanto a Moldávia falavam a mesma língua, mas estavam usando alfabetos diferentes. E isso durou pelo menos até o fim das ditaduras comunistas, lá no começo da década de 90. E a Romênia, apesar de ser um pouco mais independente na época, ainda tinha um governo comunista que era influenciado pela Rússia, então as coisas lá não estavam muito melhor, não. Eles tinham tanto influência russa quanto influência da Alemanha Oriental. E depois que a União Soviética caiu e toda essa galera começou a ficar independente, lá nos anos 90, tanto a Romênia quanto a Moldávia queriam ser estados independentes. A Ucrânia também, né? Assim como os outros países ali do leste. E nessa briga aí, para ver quem fica com qual região, uma galerinha ali do leste da Moldávia, que estava mais perto lá da Ucrânia, eles não queriam ser independentes. Eles queriam continuar vivendo na União Soviética. Era um povo um pouco mais fiel ao regime comunista. Então eles decidiram que não queriam fazer parte desse novo governo democrático, entre aspas, né? E como uma parte da Moldávia queria ser independente e a outra não queria, deu uma briga entre o próprio povo, né? Então, como a maior parte da Moldávia queria ser independente, eles decidiram declarar independência. Só que o outro lado não concordou com isso. E o que, que eles decidiram fazer? Eles decidiram, então, se tornar independentes da Moldávia. Olha a bagunça. O país se tornou independente da União Soviética e a Transnistria, então, aquela faixinha leste da Moldávia, se tornou independente da Moldávia como uma forma de protesto visando continuar vivendo sobre o regime soviético. E daí eu tenho certeza que você já deve estar pensando, mas como que eles queriam viver no regime comunista da União Soviética, se a União Soviética já estava se desmoronando? É uma boa pergunta e você tem razão. Isso não ia durar muito tempo. Tá, mas voltando então para a pergunta principal, que é o título desse episódio de hoje. Por que que eu estou dizendo então que o tal país da Transnistria não existe no papel? Bem, isso acontece porque nenhum dos dois países que se formaram após a dissolução da União Soviética reconhecem a Transnistria como sendo um estado independente. Nem a Moldávia do lado esquerdo do mapa, digamos, nem a Ucrânia do lado direito. Então, aquela faixinha de país ficou sanduichada ali entre esses dois países. Mas é interessante lembrar também que nenhum país grande reconhece a Transnistria como sendo, de fato, um estado independente. Nem a ONU, nem outro órgão mundial grande aí. Não que isso importasse, né? Mas vocês, acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Nenhum país importante, entre aspas, reconhece a Transnistria como sendo um estado, de fato. Mas assim que a União Soviética caiu, eles perceberam então que estavam praticamente sozinhos. Só que eles não queriam voltar a fazer parte da Moldávia. Então eles queriam continuar independentes. Então, a briga agora é para eles serem reconhecidos como um estado independente. Só que outro fato curioso é que a Transnistria não é a única região que fez isso de querer ser independente depois da queda da União Soviética. Teve mais algumas regiões que até hoje não são reconhecidas e tentaram fazer a mesma coisa. E a maioria delas, ao redor da própria União Soviética, das antigas fronteiras, né? E alguns desses casos são, por exemplo, a Ossétia do Sul e a região da Abecásia. Ninguém conhece essas merdas, mas só para dar um exemplo para vocês aí. São duas regiões que ficam lá espremidas entre a fronteira da Rússia e da Geórgia. Tanto que se vocês forem no Google Maps e digitarem lá Geórgia, vocês vão ver que a fronteira norte do país é meio pontilhada. Isso porque não está definida bem aquela fronteira entre a Rússia e a Geórgia, por causa dessas regiões que querem ser independentes, mas não são reconhecidas. Então, não sei se o Google não sabe para qual país pertence essa região ou o quê, mas é um fato curioso. Mas não vão pensar que isso aconteceu de maneira pacífica. Essa independência da Transnistria teve briga, teve uma guerrinha ali entre a Transnistria e a Moldávia. Por mais que seja um país pequeno, eles têm um exércitozinho até. E essa briga chegou a escalar militarmente lá no ano de 92. Até que depois de um tempo eles decidiram assinar um tratado de cessar-fogo, com supervisão da Rússia e transformaram essa região da Transnistria numa zona, digamos, neutra, e de certa forma desmilitarizada para evitar mais conflitos. Então, para satisfazer os dois lados, a Moldávia deixou a Transnistria ser uma região autogovernada, então eles têm o próprio governo, é como se eles fossem uma república semi-independente. Eles têm o próprio parlamento, tem a própria bandeira, tem hino nacional e até exército, como eu comentei ali. Só que apesar de tudo isso, eles ainda fazem parte, no papel, né, fazem parte do território da Moldávia, e para tudo que eles precisam fazer que envolva outros países, eles precisam da aprovação da Moldávia, para fazer comércio, né, importar, exportar produtos, bens de consumo, porque toda essa carga vai acabar passando pelo território da Moldávia ou da Ucrânia. Então eles têm um acordo ali meio bizarro. Só que no fim das contas, eles se sentem como se fossem um país independente. Mas na verdade, os cidadãos dessa região têm a cidadania da Moldávia. A população lá hoje em dia é misturada, tem gente de todo lado da região. Tem grandes porções que são habitadas por russos, outras partes são habitadas por ucranianos e outras também por romenos. Tem outras minorias lá, mas esses três grupos são os grupos principais que compõem a população da Transnistria. Mas o mais curioso, de fato, sobre a Transnistria é a ideia deles quererem ainda fazer parte da União Soviética na época da independência deles, quando já estava tudo indo por água abaixo. Só que mesmo depois de que tudo isso aconteceu, eles ainda vivem como se estivessem na União Soviética desde aquela época. A região é como se fosse um museu a céu aberto. Tem vários vídeos no YouTube da galera que vai visitar o país e eles mostram como são os prédios, o comércio, a cultura local, né? Ainda tem muita coisa com símbolo soviético, quadros do Stalin pendurados nos comércios, souvenir daquela época que são vendidos. Se eu for ver, é um fato interessante. Talvez um dia eu vá para lá para ver essa bizarrice aí. Mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver o tipo de vida lá. Parece que eles pararam no tempo. Eu esqueci também de comentar sobre o nome, né? Transnistria é um nome bem peculiar, mas não surgiu do nada assim, não. O nome tem derivação por causa do nome do rio que forma a fronteira da região ali, que é o rio Dniestre. Então, Transnistria, agora dá para você ver um pouco de onde vem, né? Seria algo do tipo depois do rio Dniestre, Transnistria, alguma coisa assim. E a geografia do país é bem estranha, porque é um país muito pequeno e estreito e longo, né? Então é como se eles fossem o Chile, só que bem mais curto. Então é uma faixinha assim de país. E a capital é a cidade de Tiraspol, que fica mais ao sul, e tem cerca de 130 mil habitantes. Então não é um lugar tão pequeno assim, tão abandonado. E assim como a maioria dos países do leste europeu, a presença da Igreja Ortodoxa ainda é forte ali. Uns 90% da população é ortodoxa e tem uma minoria católica também. O que, se você for pensar, é um pouco contraditório, porque eles ainda vivem como se fossem soviéticos, mas são cristãos. E essa presença soviética não se manteve muito na economia, foi mais na cultura mesmo. A economia lá é meio mista, assim como a maioria dos países da União Europeia e do leste europeu. Quase todas as empresas lá são privadas, a economia é mais focada na mineração, manufatura, metalurgia, e eles também têm a própria moeda e o próprio banco central também. Só que é só para eles, né? Essa moeda só é comercializada lá e não vale em nenhum outro lugar. Então você não vai conseguir trocar essa moeda fora da Transnistria, até porque o país não é reconhecido, né? Só que até hoje, muitos países europeus não curtem muito a existência da Transnistria, porque eles veem isso como um mau exemplo de separatismo e dizem também que promovem o contrabando de alguma forma, não sei. E é engraçado que, economicamente, eles são mais liberais do que eles imaginam. Inclusive, o PIB per capita deles é maior do que o resto da Moldávia. O problema deles, na verdade, é que quase todas as empresas dependem de acordos comerciais com a Rússia. Então, eles acabam sendo influenciados fortemente pela Rússia e acabam fazendo muita dívida com os oligarcas russos, né? Então, de uma forma ou de outra, o país sofre muito com o lobby desse pessoalzinho aí. O que não é surpresa para ninguém, né? É só ver como tá a situação ali naquela região do mundo hoje. Tanto que tá tendo uma espécie de conflito, né? Ali na região na fronteira da Ucrânia, que a Rússia tá querendo tomar um pedacinho ali. Mas não adianta, esse interesse russo naquela região acho que nunca vai sumir. Mas por hoje é isso aí, pessoal. Eu sei que muitos de vocês podem até ficar desapontados por ser um episódio curto, mas faz parte do podcast. O meu objetivo não é só contar histórias interessantes e longas, mas também assuntos inúteis, curiosidades que eu tenho certeza que você não conhecia. E muitas vezes eu solto um assunto longo, as pessoas gostam, recebo um feedback legal, mas às vezes não dá tempo mesmo de sentar e fazer pesquisa, porque leva tempo. Parece que não, mas leva bastante tempo para pesquisar, fazer um roteirinho legal, depois gravar, dar uma editada no som. Mas, no fim, eu espero que vocês tenham, pelo menos, aprendido mais uma coisa interessante hoje. Já vão poder usar esse conhecimento aí com qualquer pessoa, porque eu tenho certeza que a outra pessoa não vai saber disso, porque, vamos falar a verdade, ninguém normal sabe disso. Mas, como sempre, obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Eu espero vocês no próximo episódio. Eu vou tentar gravar um episódio pelo menos em maio, mas como eu falei para vocês, eu não vou prometer, porque com um nenezinho vindo aí, vai ficar meio corrido. Também quero deixar claro aqui que eu recebo feedback e eu respondo todo mundo que me manda e-mail, que me manda sugestões, então não esqueça de entrar em contato comigo se você tem algum assunto específico que você queira ouvir aqui no podcast. Então, entra lá no e-mail. Eu estou planejando também trazer convidados, mais uma vez, dar uma discutida aí sobre a história dos países que eles moram, política, principalmente da Europa, que é onde eu tenho um conhecimento maior. E, ultimamente, como vocês devem ter percebido, eu tenho focado bastante em história. Só que meu objetivo também é incluir assuntos mais políticos, para dar uma imersão geopolítica maior sobre a situação de alguns países. E não esqueçam de se inscrever, de compartilhar o episódio, usando o aplicativo de podcast preferido de vocês. E lembrando mais uma vez, se quiserem falar comigo diretamente, é só mandar um e-mail no falecomdesbloqueia@hotmail.com. E também me sigam no Twitter, se quiserem. Eu não interajo muito lá, mas quando tem episódio novo eu sempre aviso, ou quando tem algum anúncio que eu preciso fazer, eu uso lá. O meu usuário é o @desbloqueandoc. Então aproveita essa oportunidade, desejo um ótimo resto de semana para vocês, e nos ouvimos em breve.